Pesquisas sugerem novo entendimento sobre a diversificação de espécies. Fungos despistam o sistema de defesa dos cacaueiros. Mapeamento genético do vírus da febre amarela ajuda a compreender o último surto da doença. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Olá, eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, tecnologia e humanidades divulgados na edição de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou em nossos perfis no Facebook e no Twitter. O pintor Franz Post tinha 25 anos quando chegou ao Brasil em 1637. Ele integrava a comitiva holandesa do conde Maurício de Nassau, ao lado de arquitetos, naturalistas e médicos. Até 1644, quando deixou o país, Post se dedicou a desenhar ou pintar tudo o que lhe pareceu merecedor de registro, descoberto recentemente no Noord-Hollands Archief. 34 desses desenhos estão agora expostos à visitação pública na National Gallery of Ireland, em Dublin, na Irlanda. São representações de animais que foram localizadas por Alexander de Bruin, curador de imagens do arquivo holandês, no início dessa década, durante um trabalho de digitalização. Quase todos os desenhos são acompanhados de anotação à mão, datadas do século XVII, que indicam a aparência, o temperamento e o comportamento dos animais retratados e até mesmo o sabor de sua carne. A National Gallery exibe os desenhos de Post até 9 de dezembro. Essas imagens estão na revista e no site e vale a pena dar uma olhada.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Ciência e Arte.
Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão. Ao cume da altura, cientistas, tu tens cultura, e neste rude poema destes pobres vades, há sábios como Pedro Américo e César Lattes.
Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte, portentoso e altaneiro.
Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais. Não querendo levá-los ao cume da altura, cientistas, tu tens e tens cultura.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com um estudo publicado em setembro na revista Current Biology, duas espécies de fungo que atacam o cacaueiro despistam o sistema de defesa da planta. Para falar sobre esse trabalho, nós estamos na linha com Gonçalo Amarante Pereira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e um dos coordenadores do trabalho. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado.
Para começar, quais foram os fungos que vocês estudaram e que danos eles causam nos cacaueiros?
O fungo, ele chama Monilióptera perniciosa, ele é um basidiomiceto, ou seja, aqueles fungos que geram cogumelo, né? E ele gera um tipo de doença cuja descrição realmente nunca tinha acontecido na fitopatologia, talvez pelo fato de ser um fungo que causa doença tropical, né? E a maior parte da pesquisa é feita em países temperados. Quer dizer, o que a gente descobriu nessa doença? Novamente, a doença chama vassoura de bruxa. Ela é típica da Amazônia, né? Onde tem cacau na Amazônia, a doença é endêmica. Entretanto, por volta de 1987-89, ela saiu da Amazônia e veio para a Bahia. Provavelmente uma introdução intencional, humana. Mas o fato é que ao chegar na Bahia, a Bahia que chegou a produzir 400 mil toneladas de cacau por ano, considerando que o Brasil consome alguma coisa ao redor de 280 mil toneladas, ela em pouco tempo fez a produção baixar, né, de 400 mil toneladas para menos de 90 mil toneladas, no caso da Bahia, tornando o Brasil de grande exportador de cacau em grande importador de cacau. Bom, o fato é que essa doença ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte. O esporo do fungo ele dura apenas poucas horas e geralmente ele é soltado pelo cogumelo no início da madrugada. Esse esporo ele penetra apenas tecidos da planta em crescimento, tecidos jovens, né, os chamados lançamentos.
Então a pontinha dos galhos, as folhas?
Perfeito, ponteira de galho, folha. E o cacau tem uma característica que ele lança brotos jovens todos mais ou menos, né, de uma vez. Quando esses brotos são lançados e você tem esporo no meio, né, e geralmente pela madrugada, esse esporo ele entra e aí gera uma característica muito específica, que é o fato de, num primeiro momento, esse lançamento jovem infectado, ele parece muito vigoroso. Existe uma hipertrofia no ramo infectado e essa hipertrofia que a gente chama de vassoura verde, né, eu sempre dou uma comparação, parece aquele cara que foi para academia, né, tomou um monte de bomba. Fica bombado, mas quando você olha realmente, é muita água, né? O que nós descobrimos, depois que passa essa fase que a gente chama de vassoura verde, a planta joga muita energia nesse tecido, e essa energia que é jogada nesse tecido tem uma consequência grave, que é a redução da alocação de nutrientes para a produção de frutos. Então, a planta infectada, ela produz menos fruto por gastar muita energia com esse processo de vassoura verde, né? O curioso é que esse ramo, ele demora muito tempo para que a planta consiga resolver o problema da doença e comece a necrosar o ramo, né, o que ela acaba fazendo. E essa necrose, primeiro, tem a intenção de botar de volta para a planta os nutrientes que foram jogados para ali, né, e depois de remover a doença, né, como se fosse um ramo necrosado. E esse ramo necrosado justamente fica parecendo uma vassoura, né, é o que dá o nome à doença.
Então era uma vassoura verde, aí ele seca e vira uma vassoura de bruxa.
Perfeito. E o que caracteriza a doença, o que é mais esquisito do ponto de vista fitopatológico, é esse grande período que ele passa sob essa forma de vassoura verde. Ó, quando você olha, por exemplo, uma banana, você vê vários pontinhos pretos, né?
Uhum.
Aquele pontinho preto é justamente um ataque de patógeno, alguma coisa assim, que a planta, ela resolveu. Ela restringiu, né? Gerou uma necrose local, né? E restringiu a ação do patógeno naquele pontinho específico.
A gente está conversando com Gonçalo Amarante Pereira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então vamos lá, como é que as plantas combatem uma doença?
No caso da vassoura de bruxa, o que é que acontece? O fungo entra e o fungo ele tem uma característica, ele tem uma capa de quitina, né? Que é uma capa tipo essa aqui de caranguejo, né? Aquele negócio. E a planta, para se defender, ela gera umas tesourinhas, que são justamente as enzimas quitinases. Então essas quitinases vão, cortam a quitina, né, que estão na superfície do fungo,
uhum.
E essa quitina gera fragmentos de quitina, né? Esses fragmentos de quitina são reconhecidos pelo sistema imune da planta.
Tá.
E quando eles são reconhecidos pelo sistema imune da planta, a planta dispara um processo de reação, né, para conseguir circunscrever, né, segurar o fungo naquele local que ele está. Então, a gente olhando o genoma da, do fungo que causa a cera de bruxa, né? Uhum. Esse projeto começou em 2000. A gente identificou que o próprio fungo produzia em grande quantidade essas enzimas chamadas quitinases. Então, no primeiro momento, para nós, isso não fez sentido nenhum, porque como é que ela produziria uma tesoura, né, para cortar a ela mesma, uhum, né, para matar o próprio fungo? Foi aí que a gente começou a inspecionar com mais cuidado essas enzimas. E aí percebemos que essas enzimas, justamente no local, né, no sítio onde, pensando que ela é uma tesoura, acontece o corte, ela tinha mutações.
Tá.
Então, essa enzima, na realidade, ela é capaz de se ligar à quitina. Mais importante, ela é capaz de sequestrar os fragmentos de quitina que são gerados por ação da quitinase. E, dessa forma, ela consegue sequestrar esses pedaços, evitando que a planta induza, né, o sistema imune dela para efetivamente combater o fungo. Então, isso provavelmente é o que explica a vassoura verde ficar por um período muito grande, né?
Uhum.
Naquele, sabe, uma pessoa febril?
Uhum.
Ela fica com aquela febre de 37, 38, não dispara a doença, nem ela está boa. Então, aquele período é um período que a pessoa geralmente se sente muito mal, né? Ela nem está boa, nem está totalmente doente, até o momento que ou ela realmente cai, né, doente, e aí o sistema imune dela acaba combatendo a doença em algum tempo, ou ela cura. Então, a vassoura verde é, em analogia a um humano, exatamente essa situação. Só que durante esse período, que é um período longo, como eu falei, a planta fica exausta. E essa exaustão faz com que ela não produza os frutos de cacau.
Então, ela é o próprio fungo produz aí uma enzima que, em vez de cortar a si própria, ele funciona como uma capinha da invisibilidade para as moléculas que seriam reconhecidas pelo sistema de defesa da planta.
Exatamente, essa analogia, uma capinha da invisibilidade, quer dizer, ela está lá impedindo justamente que esses pequenos fragmentos de quitina sejam reconhecidos pelo sistema imune da planta, que assim, né, viria com, digamos assim, um exército de imunidade, entre aspas, porque o sistema imune de planta é diferente do sistema imune animal, né?
Uhum.
Para evitar que esse exército se organize e debele a doença. Esse é um trabalho de muitos anos, são 5 anos de investigação nesse tema. Inicialmente a gente pensou que essa quitinase, ela se juntasse à quitina, impedindo a ação da quitinase da planta, né? Como se fosse aí sim uma capa de invisibilidade. A gente viu que estava errado, levou muito tempo em algumas hipóteses erradas, né? Aí tem um trabalho de mestrado de Gabriel, primeiro autor, orientado por mim e por um pós-doc, né, que era o Paulo Teixeira, que hoje é professor da USP, acabou de entrar. Então foi um projeto longo de pesquisa básica de alto nível, mas que gerou muitos dados de importância fundamental e uma pista muito grande de como é que a gente pode combater a vassoura de bruxa. Já tem outro ponto importante, que é o seguinte. O fungo da vassoura de bruxa, Monilioftra perniciosa, tem um primo chamado perniciosa Monilioftra horeri, que tem em toda a América do Sul, mas não está no Brasil. E esse fungo é muito mais perigoso do que o fungo da vassoura de bruxa. Esse,
é outra
doença.
No
Brasil, ele vai provocar perdas ainda maiores, provavelmente.
É outra doença.
É outra doença. O fungo é quase igual, tem poucas diferenças que a gente está investigando. E o que nós encontramos é que esse fungo tem exatamente os mesmos genes, exatamente as mesmas mutações no mesmo local, devendo ter o mesmo mecanismo. Bom, voltando um pouco à analogia com uma pessoa, o que é que você faz para uma pessoa evitar que ela fique gripada, né? O vírus está aí, mas ela não fica porque o sistema imune dela, a gente consegue com vitamina C, com boa alimentação, essa coisa toda, colocar ela lá em cima, né? O vírus, embora exista, não faz a pessoa ficar gripada.
Uhum.
O que a gente está vendo é isso, a gente tem que conseguir colocar as plantas de cacau em um nível de sanidade, e isso provavelmente será capaz de evitar em grande parte o ataque da vassoura de bruxo. Esse mecanismo dificilmente está reduzido apenas a essas duas espécies. Como eu disse, como a pesquisa ela geralmente se concentra muito em países temperados, provavelmente outros fungos tropicais devem ter o mesmo mecanismo e possivelmente esse tipo de pesquisa ajudará, né, no combate também dessas doenças que nós hoje não sabemos que atuam através de mecanismos como esse.
Precisa de mais pesquisa tropical para a gente achar essas soluções. Nós conversamos com Gonçalo Amarante Pereira, geneticista da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, para saber mais sobre como algumas espécies de fungo que atacam cacaueiros podem despistar o sistema de defesa da planta. Leia a reportagem de Victoria Flório no site revistapesquisa.fapesp.br. Gonçalo, muito obrigado pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar nossa conversa?
Olha, eu gosto muito daquela música Vai Passar, né? De Chico Buarque, eu acho que para o momento é ótimo. E nessa música é registrado, né? Que enquanto a gente está aí alegre, tem alguém nos roubando, tem alguém nos subtraindo. É um pouco do que acontece com a vassoura de bruxas, né? Enquanto a planta parece que está bombada, na realidade ela está sendo roubada.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia. Chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pinheiros do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai, que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lerê. Ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral
vai passar.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães. Entrevista.
A modificação dos seres vivos por seleção natural, descrita em 1859 por Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, ainda é o fundamento central dos estudos de evolução. Mas ao longo desse tempo, novos conhecimentos e técnicas abriram caminho para olhares diferentes e hoje começa a haver um movimento que defende uma reforma na teoria. A síntese evolutiva estendida, EES, vem organizando uma proposta que não nega o conhecimento vigente, mas o amplia. Para falar sobre a EES, nós estamos na linha com o biólogo Hilton Japiaçu, professor na Universidade Federal da Bahia. Olá, Hilton, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado pelo convite.
Então, me conta, a gente sabe que foram 160 anos quase desde a publicação da Origem das Espécies, muita coisa mudou, o conhecimento foi sendo ali acrescentado ao longo desse caminho. O que que faz agora parecer necessário e o que que traz de diferente uma necessidade de reforma dessa teoria?
São vários pontos, viu? Um dos pontos, por exemplo, é um ponto que já vem sendo atacado já há uns 20 anos e tem crescido muito, que tem a ver com a influência do desenvolvimento na evolução, né? Gerou uma área toda de pesquisa que chama Evo-Devo. Basicamente, a crítica principal é que as novidades evolutivas elas podem ser geradas a partir das interações dos indivíduos com o meio ao longo do seu desenvolvimento. Então, se a gente considera que o desenvolvimento é capaz de propor algumas alternativas para o processo evolutivo, então não é só a mutação aleatória que está gerando mudanças evolutivas, mas também formas diferentes de organização do corpo ou do comportamento dos indivíduos que surgem ao longo do desenvolvimento. Então, essa crítica da Evo-Devo é uma crítica bastante ampla já, né? Tem outros pontos de crítica, por exemplo, a seleção a nível de grupo. Enquanto os neodarwinistas se concentram na seleção a nível de indivíduo e também na seleção a nível de gene, você tem modelos bastante robustos propondo seleção a nível de grupo. Isso. Atualmente, a discussão já está num nível em que se vê que os modelos são praticamente equivalentes. Então, você não teria motivo para escolher um modelo a nível de seleção a nível de indivíduo contra um modelo a nível de grupo.
Nesses modelos, a gente está acostumado a achar que o que conta aí, do ponto de vista evolutivo, o que conta é se eu tenho vantagem com uma determinada característica ou não e vou deixar mais descendentes para a próxima geração. Você está dizendo que existem visões de que o que é melhor para o grupo é favorecido pela seleção natural.
Pode acontecer em determinadas situações em que aquilo que eu faço depende do grupo no qual eu estou. E, portanto, é o grupo que está determinando a minha aptidão e não eu que estou determinando a aptidão do grupo.
Uhum.
E aí, então, eu tenho uma inversão da causalidade, né?
Uhum.
Então, normalmente, no neodarwinismo, se trabalha com a ideia de que o gene determina o indivíduo e o indivíduo determina a sua aptidão.
Uhum.
E, portanto, o seu sucesso evolutivo, né? Agora, os indivíduos estão organizados em grupos. E alguns grupos são mais produtivos ou eficientes do que outros, não pelo fato deles terem indivíduos mais produtivos, mas por terem interações mais eficientes. E nestes casos, a seleção a nível de grupo pode se dar num sentido oposto, às vezes, à seleção a nível de indivíduo. Então, esse é o debate entre seleção a nível de grupo versus seleção a nível de indivíduo. De onde vem a causa evolutiva, né? A causa vem do indivíduo mais apto ou vem do grupo mais apto? Quando vem do grupo mais apto, a gente tem que lidar com modelos de seleção a nível de grupo, que os neodarwinistas rejeitam a princípio, né?
Uhum.
Então, nós somos contra essa rejeição a princípio de possibilidades teóricas, né?
É uma diferença marcada que você expõe.
Isso.
Agora, um raciocínio parecido se aplica à questão do papel do ambiente, né? A gente está acostumado a pensar que o ambiente, de certa maneira, impõe desafios que os organismos enfrentam e superam ou não, mas vocês têm uma visão mais alargada disso, né?
Perfeito, Maria. Esse tem a ver com o que a gente estava falando um pouco agora de ontogenia, né? De desenvolvimento. O pessoal do neodarwinismo colocava o ambiente como algo externo ao organismo e algo que, portanto, vai selecionar, e geralmente selecionar negativamente, os indivíduos que são menos aptos, né? Então, o ambiente é algo externo. Na síntese evolutiva estendida, a gente vê o ambiente e o organismo um pouco criando como se fossem parcerias, né?
Uhum.
Em que eu afeto esse ambiente. E esse ambiente, modificado pelo meu comportamento, vai ter efeitos complementares sobre mim. Então, isso é uma, tem uma via de mão dupla. Não é o ambiente que me seleciona apenas, mas eu também seleciono o ambiente no qual eu vou viver. E modifico esse ambiente. Então, isso é um ponto. E o outro ponto da relação ambiente-organismo vai no sentido do que você estava colocando, que é, olha, o ambiente, ele não é só seleção, mas ele também é causa do meu comportamento ou do meu fenótipo.
Uhum.
Porque ele produz, a partir das interações ontogenéticas, né, das interações ao longo da minha experiência de vida, certas experiências vão me produzir certos comportamentos e outras experiências vão produzir outros comportamentos ou mesmo outras morfologias. Então, o ambiente não só seleciona negativamente ou positivamente, mas ele produz o fenótipo. Então, ele é um produtor também de fenótipo, assim como os organismos são produtores de ambientes. Então, uhum. São duas vias aí que precisam ser acrescentadas ao raciocínio neodarwinista, né?
Nós estamos na linha com o biólogo Hilton Japiaçu, professor da Universidade Federal da Bahia. Tem também uma questão que a gente está acostumado a pensar nos genes como transmissores de informação de uma geração para outra. Isso também vocês vão além, né? Tem a coisa da evolução cultural. O que mais? Além de gene, o que passa para a geração seguinte?
Então, você tem várias... A síntese evolutiva estendida investiga vários tipos alternativos de herança. Então, você tem desde de heranças que estão bem próximas ao gene, como, por exemplo, marcadores de cromatina, de cromatina, que são heranças epigenéticas, que regulam a expressão genética, né? E que a mãe passa para o filhote no citoplasma materno, por exemplo. Então, isso é um tipo de herança que não está muito contemplada no neodarwinismo e que pode ter efeitos transgeneracionais de curto prazo, né?
Uhum.
Você tem heranças que são ligadas à transmissão social de informação, então que seria, no caso humano, cultura. Em uhum. alguns animais também tem cultura, em outros animais eles não terão cultura, mas tem o que a gente chamaria de tradições comportamentais. Que é alguma,
então isso passa a fazer parte da evolução, da teoria da evolução, essa parte de cultura.
Isso, então essas informações que são socialmente aprendidas, né, elas passam para gerações seguintes. E essas informações sociais evoluem também. E essa evolução da cultura ou dessas informações sociais podem afetar o próprio processo da evolução genética. Então você pode ter um efeito em que, por exemplo, o fato de nós virarmos grandes criadores de gado leiteiro, num certo momento, selecionou a nossa capacidade genética de digerir o leite na fase adulta. Uhum. Nós não tínhamos. Esse é um efeito que veio da cultura selecionando a genética. Então é um efeito de uma nova herança afetando uma herança que já era tradicionalmente encarada dentro da teoria evolutiva tradicional, né? Isso é do ponto de vista da cultura. Então tem a cultura, a epigenética, e você tem também a última coisa, que seria o que a gente chama de heranças ecológicas. Então eu altero o ambiente, e esse ambiente que eu alterei fica com os meus filhos alterado.
Uhum.
Essa alteração está passando para gerações seguintes.
Ah.
Então, gerações sucessivas de minhocas vão herdando terras cada vez melhores para a própria sobrevivência das minhocas, né?
Você é colaborador do Kevin Leyland, da Escócia, que é um dos principais expoentes da síntese estendida. Eu sei que tem tido encontros, congressos. Como é que você avalia a dimensão desse movimento agora no quadro do pessoal que estuda evolução? Como é que está caminhando isso?
Olha, eu vejo isso assim como um processo de longo prazo, né? Então, 10, 20 anos, talvez seja do mesmo jeito que o neodarwinismo durou uns 40, 50 anos para se estabelecer como uma teoria aceita e dominante, a gente tem que encarar essas coisas com menos urgência e ver o processo histórico, o devido tempo, né, de se espalhar na nossa própria cultura acadêmica, né?
Uhum.
No momento, a gente já teve um encontro esse ano, europeu, né? E nós vamos ter agora um outro encontro no início de abril do ano que vem. Então, está tendo várias reuniões ligadas a essa ampliação da teoria evolutiva.
Mas ainda então, é uma corrente bem minoritária, né?
Ainda é uma corrente minoritária. Mas eu tenho a impressão que é como a ideia da seleção de grupo que a gente vinha falando, né?
Uhum.
Na década de 80, ela era completamente ignorada.
Uhum.
As pessoas produziam artigos e eram ignoradas.
Uhum.
Na década de 90, as pessoas não podiam mais ignorar. Então começaram a criticar os trabalhos. Nos anos 2000, os modelos de seleção a nível de grupo já estão em pé de igualdade com os modelos da seleção a nível de indivíduo. Então é um processo que está acontecendo, né? E acho que a síntese evolutiva estendida, ela tem várias frentes, algumas estão mais adiantadas que outras.
Nós conversamos com o biólogo Hilton Japiaçu, professor da Universidade Federal da Bahia. Para saber mais sobre a síntese evolutiva estendida, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de setembro ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Hilton, muito obrigado pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar a nossa conversa?
Eu escolhi uma música da Lued Luna, que chama Um Corpo no Mundo. Tem a ver com uma outra frente da síntese evolutiva estendida, que é a frente da cognição, né? Eu trabalho também com o que a gente chama de cognição estendida, que é, por exemplo, as aranhas estenderem o seu processamento cognitivo para as teias nas quais elas vivem. Como uma síntese dessa área, a gente pode dizer que os organismos estão ampliando as suas capacidades cognitivas, saindo do corpo, do cérebro para o corpo e do corpo para o mundo. E eu acho que essa música fala um pouco disso quando ela toca na ideia do corpo como um instrumento de navegação ou do corpo como uma síntese de um processo histórico. Eu acho que ela amplia um pouco, dá abertura para essa visão de que a cognição não é só cérebro, mas é cérebro e corpo, e é cérebro, corpo e mundo. E, portanto, a gente está criando unidades evolutivas cada vez mais ampliadas.
perigo nas esquinas. E eu falo mais de três línguas. E a palavra amor, cadê?
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Uma das mais extensas florestas de mangue do mundo está localizada no litoral das regiões norte e nordeste do Brasil. Já se sabia que são importantes sorvedouros de gás carbônico, mas agora se conhece melhor a capacidade de esse tipo de vegetação armazenar esse gás de efeito estufa. Um estudo publicado na revista científica Biology Letters verificou que na Amazônia, cada hectare de manguezal contém uma quantidade de carbono duas vezes maior que a mesma área de floresta. No Nordeste, um hectare de mangue armazena ao menos 8 vezes mais carbono do que um hectare de vegetação da Caatinga. A equipe, formada por pesquisadores brasileiros e norte-americanos, chegou a esses valores depois de passar 4 anos realizando medições em áreas de manguezais preservados e em regiões nas quais esse tipo de floresta havia sido removido. Em um estudo anterior, a mesma equipe havia quantificado o gás carbônico que esses ecossistemas liberam para o ar quando devastados. No Nordeste, a conversão de 1 hectare de manguezal em fazenda de camarão emite cerca de 10 vezes mais gás carbônico do que a queima de 1 hectare de floresta continental. Esse volume de carbono é equivalente ao acumulado no solo do mangue durante mais de 180 anos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O surto de febre amarela vivenciado no Brasil a partir do fim de 2016 deixou mais de 2 mil pessoas doentes no país e causou mais de 600 mortes. Um estudo publicado em agosto na revista Science analisou em tempo real, durante a epidemia, o material genético do vírus em diferentes regiões do país. O trabalho integrou dados epidemiológicos e sequências do genoma de 64 amostras do vírus coletadas de vítimas da doença, com a participação de pesquisadores de várias instituições, entre elas a USP, a Unifesp, o Instituto Adolfo Lutz e a Fiocruz. Para falar sobre esse estudo, nós estamos no estúdio com Renato Souza, virologista do Instituto Adolfo Lutz, um dos autores do trabalho. Olá, tudo bom?
Tudo bom, é um prazer.
Renato, para começar, como é que a informação genética pode ajudar a gente a ter essa informação geográfica e temporal de como a doença está avançando?
Porque os vírus evoluem tão rapidamente que o acúmulo de mudanças no seu material genético, no seu genoma, ocorrem numa mesma escala de tempo que os fenômenos epidemiológicos, ou seja, na escala da transmissão. Então, quando você pega vírus de diferentes regiões geográficas e diferentes momentos da epidemia, eles vão acumular mudanças que são proporcionais às mudanças que ocorreram ao longo daquela epidemia. E medindo essas mudanças genéticas, nós conseguimos reconstruir a cadeia epidemiológica, ou seja, a cadeia de transmissão.
Então você faz, né, como uma, digamos, uma árvore de mudanças aí de genética desses vírus, e você consegue, então, a partir do momento que você detectou a epidemia, você consegue saber quando aquele vírus teve e em qual lugar e quais foram as rotas que seguiram.
Nesse caso, é como construir uma genealogia de uma família. Você consegue traçar a origem geográfica e temporal, sabendo quais eram os vírus que são mais antigos e as regiões que receberam os vírus a partir de outras regiões. Então, é possível traçar o caminho que eles seguiram no tempo e o caminho que eles seguiram no espaço.
Com isso, você consegue entender onde é que houve problemas de detecção, onde houve o que poderia ser solucionado para impedir que um surto desses começasse ou se alastrasse?
Isso permite a gente avaliar vários fatores, desde a velocidade com que o vírus está caminhando até ajudar a entender quais são as áreas prioritárias para realizar, por exemplo, a vacinação ou qualquer outra atividade de prevenção do vírus. É uma informação epidemiológica de distribuição do vírus e da ocorrência dessa doença.
Porque a partir dessa velocidade, desse trajeto, você consegue também tentar prever para onde vai e quando.
Com certeza. E nos ajuda a entender a caminhada passada do vírus e a entender quais são as possíveis rotas que ele pode seguir.
Esse estudo, né, que analisou o surto entre 2016 e o começo de 2018, quais são as conclusões principais aí nesse caso?
Ele nos ajudou a entender que o vírus ele teve uma origem amazônica, como é o padrão esperado da febre amarela, nos ajuda a entender que a epidemia chegou nas regiões no Sudeste, tanto Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, mais ou menos na mesma época, indicando claramente que ela segue como uma onda e que essa onda seguiu caminhos naturais, indicando que provavelmente os fragmentos florestais têm grande importância na circulação viral. E também nos ajudou a entender que o vírus realmente está circulando como a circulação silvestre da doença. Mesmo com alguns casos muito próximos da área urbana, ou mesmo dentro das cidades, nós não temos uma febre amarela urbana e sim a febre amarela silvestre.
Nós estamos no estúdio com o Renato Souza, virologista do Instituto Adolfo Lutz. Quer dizer, você está dizendo que ela é silvestre, e também uma outra coisa que me chamou a atenção foi que você disse que ela surgiu na Amazônia e que isso é esperado para a febre amarela. Quer dizer, ela é esperada porque lá você tem uma população enorme de primatas que são reservatórios da doença.
De forma geral, os primatas não humanos, que são os hospedeiros, é o termo mais apropriado no caso da febre amarela, eles vivem em populações mais contínuas na região amazônica. Então é apenas ali que o vírus pode circular durante todo o período, durante todo o tempo. Nós chamamos da região de circulação, então, endêmica. Periodicamente.
E silvestre porque está só em animais.
Exatamente. Periodicamente ele encontra situações adequadas onde ele consegue sair daquela área onde ele circula de forma endêmica e chegar em outras áreas. Esse é um padrão ainda que nós precisamos entender o que leva a essa emergência. Mas é um padrão que se repete ao longo do tempo.
Então, o silvestre está em primatas e está em outros animais também?
Não, basicamente a febre amarela, ela vai infectar células de primata.
E aí, então, a questão de a preocupação de se tornar urbana significa, nessas áreas de contato onde a cidade chega perto de alguma área de mata, esse vírus passar para os seres humanos e aí se alastrar na cidade.
Sim, mas o principal risco da urbanização não é apenas a proximidade com a área de mata, e sim a possibilidade do vírus se adaptar a um mosquito que viva exclusivamente na cidade. Isso que caracteriza a febre amarela urbana. É uma circulação mediada da febre amarela entre o homem, mediada por um mosquito urbano, no caso, o Aedes aegypti.
Que a gente sabe que é um mosquito que é muito comum nas cidades, e atualmente ele não é portador do vírus da febre amarela nas cidades do Brasil.
Sim, até o momento, estudos feitos tanto no Adolfo Lutz como em outras instituições, não teve evidências do vírus da febre amarela circulando em Aedes aegypti, apenas em mosquitos silvestres e, em algumas situações, em outros mosquitos de área mais peridomiciliar, próxima à área rural, mas que a importância epidemiológica disso ainda precisa ser avaliada.
Como é que é o trabalho de fazer esse mapeamento? Quer dizer, vocês, sempre que aparece um paciente que é diagnosticado com febre amarela, coleta-se sangue desse paciente, analisa e vê o genoma do vírus, é isso?
Na verdade, não apenas o paciente. A vigilância da febre amarela, ela envolve todos os elementos. Então, nós temos que ter o paciente, ou seja, todos os suspeitos, é feito um diagnóstico, e quando positivo, nós podemos sequenciar esse material genético do vírus, mas também investigamos os primatas não humanos, aqueles macacos que morreram, eles também passam por um processo de diagnóstico e o vírus é encontrado, é sequenciado o material genético do vírus, e mosquitos. De cada um dos locais onde foi encontrado humanos doentes ou primatas que morreram, é feita a captura de mosquitos e a investigação da presença do vírus nesses mosquitos. Uhum. E aí, sim, encontrados, também sequenciados e inclusos nesse estudo.
Nós estamos conversando com Renato Souza, virologista do Instituto Adolfo Lutz. O que está acontecendo agora? Teve essa campanha de vacinação que foi controversa, as pessoas ficaram assustadas, a vacina fazia bem, a vacina fazia mal, enfim. Teve sucesso a campanha de vacinação, muita gente se vacinou, a gente está mais protegido agora. O que está acontecendo? Tem risco de um novo surto? Como é
que
é isso?
Nós estamos ainda avaliando a continuidade do surto. Nós passamos agora pelo período de inverno e, naturalmente, isso representa uma queda no número de casos. Nós estamos, não estamos tendo circulação em humanos no momento, os casos não estão sendo detectados no ser humano, e houve casos mais recentes no final do mês de agosto em ainda primatas não humanos. Talvez esse período prolongado de frio, aqui pelo menos no estado de São Paulo, ajude a diminuir ou até mesmo parar a circulação. Mas é algo que só agora no verão nós vamos saber.
Tá, diminui porque você tem menos mosquitos nesse período, então
exatamente.
Para de circular. Você disse que está sendo detectado em primatas não humanos. Isso em São Paulo? Ou tem uma vigilância no país todo? Ou só em áreas perto de áreas urbanas?
A vigilância das epizootias, epizootia é o evento de doença de febre amarela nos primatas não humanos, é um foco da vigilância no país todo. No estado de São Paulo, ela continua ativa desde a última detecção e vai continuar por algum tempo.
Quando se acha um macaco morto, vai analisar e ver por que ele morreu. É isso.
Exatamente.
Que acontece. Então, todos os parques, as áreas mais silvestres, onde tem primatas, as pessoas têm que relatar se é encontrado um macaco morto.
O macaco morto é considerado no Brasil uma notificação compulsória. O encontro de macaco morto tem que ser avisado às autoridades sanitárias, à vigilância epidemiológica e, se possível, encaminhado material para diagnóstico.
Na época do auge do surto, era uma coisa terrível, né? A gente ouvia falar no Parque da Cantareira, todos os macacos morrendo. Agora é uma coisa que se encontra um caso aqui e outro caso ali.
A questão do Parque da Cantareira foi a introdução no vírus em uma área restrita com uma população de primatas e rapidamente se espalhou naquela população.
Tá. A gente sabe por que aquele surto foi maior do que os outros?
Na verdade, ele não foi maior, ele apenas foi melhor descrito. Chegou numa população que não tinha nenhuma resistência, se espalhou rapidamente naquela população. E hoje em dia nós temos tanto um esforço grande de encontrar esses animais e o laboratório com técnicas sensíveis para detectar o vírus.
Nós conversamos com Renato Souza, virologista do Instituto Adolfo Lutz. Para saber mais sobre o mapeamento genético do vírus da febre amarela durante o surto vivenciado no Brasil a partir de 2016, estudado até o começo de 2018, leia a reportagem de Rafael Garcia no site revistapesquisa.fapesp.br. Renato, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de saber que música você escolheu para encerrar a nossa conversa.
É Skank, Sutilmente.
Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Cabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Assim encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.